Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. A PEC da transição foi um dos principais assuntos tratados por Lula com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O deputado garantiu ao petista a aprovação do texto, que for encaminhado pelo Senado. Também ficou acertado, segundo integrantes da cúpula do PT, que a PEC vai garantir a liberação de recursos do orçamento secreto já em 2022, uma demanda de Lira. Em meio às negociações, Bolsonaro mandou suspender o pagamento do orçamento secreto para a cobertura de outras despesas obrigatórias previstas no orçamento deste ano. A ordem do Palácio do Planalto é não repassar mais nada, em uma retaliação para deixar Lira sem capacidade de honrar os acordos feitos para bancar sua reeleição. Dos 16 bilhões e meio de reais reservados no orçamento secreto deste ano, quase 8 bilhões estão bloqueados pelo governo federal. O colunista Josias de Souza comenta o tema.
Nós estamos assistindo a uma cena muito curiosa, que é uma inversão de sinais, né? O Lula, que na campanha prometia acabar com o orçamento secreto, agora está fechando os olhos enquanto o PT libera, dá uma sobrevida a esse orçamento secreto ao apoiar o Arthur Lira e ao evitar se contrapor a este mecanismo de compra de apoio legislativo que foi criado sob Bolsonaro. E o Bolsonaro, diante do seu silêncio, faz um barulho interno e proíbe o pagamento do que restou de orçamento secreto ainda neste ano de 2022. Há uma pendência de 7,8 bilhões de reais, emendas secretas ainda não honradas. E havia a perspectiva de que, mediante um acordo com o novo governo, com o Lula, com o escritório de transição, o Centrão conseguisse liberar esse dinheiro. O Bolsonaro se apressou em enviar mensagens remanejando o dinheiro para outras áreas, algo que ele não fez durante todo o governo. Durante todo o governo ele honrou o pagamento do orçamento secreto. Agora ele diz que tem outras prioridades.
O colunista Chico Alves fala sobre esse assunto.
A ideia com as pessoas do PT com quem eu tenho conversado é manter o objetivo de mudar drasticamente, se não acabar, pelo menos mudar drasticamente esse mecanismo do orçamento secreto, mas que isso vai ter que ser feito ao longo do mandato, né? Para um partido que começa, um governo que começa um mandato sem a maioria e diante da terra arrasada que o Bolsonaro deixou aí, e vai precisar negociar muito com o Congresso para conseguir tapar os buracos, os rombos que o Bolsonaro deixou, seria inviável, de saída, acabar com o orçamento secreto. Alguns do PT com quem eu converso esperam que isso aconteça ao longo do mandato, que isso mude drasticamente, ao menos que se identifique os parlamentares que se beneficiam dessas emendas e que o valor diminua drasticamente.
O PSB oficializou o nome do ex-governador de São Paulo, Márcio França, como indicado do partido para o Ministério das Cidades no futuro governo Lula. O acordo foi firmado em um jantar em Brasília com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. O plano de Lula de formar uma base política com MDB, PSD e União Brasil também vai passar pela negociação de ministérios. Os líderes desses partidos já têm até os nomes dos possíveis indicados. A preocupação de aliados, no entanto, é de que não há postos suficientes no primeiro escalão para o número de pedidos que vem sendo feitos. Apesar de algumas nomeações já serem dadas como certas do primeiro escalão, a expectativa é que a maioria dos escolhidos seja anunciada após a diplomação de Lula e Alckmin no TSE no próximo dia 12. Em Brasília, desde o começo da semana, o petista tem participado de reuniões sobre a composição do governo, mas algumas negociações e entraves têm segurado os anúncios. O gabinete de transição vetou a divulgação de relatórios elaborados pelos grupos técnicos. A justificativa é a de que os documentos contêm informações sensíveis repassadas por ministérios e órgãos de controle. Cada equipe ficou responsável por um levantamento preliminar. O pacote reúne propostas de socorro financeiro imediato a áreas sensíveis como saúde, segurança pública e educação. No dia 11 de dezembro será feita a entrega do relatório final de cada grupo. Rosângela da Silva Janja anunciou um festival para celebrar a posse do governo Lula no dia 1º de janeiro em Brasília. A futura primeira-dama, que é coordenadora da organização da posse do PT, divulgou nas redes sociais os participantes do Festival do Futuro. Vamos ouvir. Pabllo Vittar comemorou o convite, dizendo ser um sonho que virou realidade.
Temos mais de 20 nomes confirmados e vocês querem saber?
Sim.
Então vamos lá, ó. A gente já confirmou, Pabllo Vittar, Baiana System, Duda Beat, Gabi Amarantos, Martinho da Vila, os Gilsons, Chico César, Luiz Luna, Tereza Cristina, Fernanda Takai, Johnny Hooker, Marcelo Genesi, Odair José, Otto, Tulipa, Almério, Maria Rita, Valesca Popozuda e eu pessoalmente entrei em contato com o Gilberto Gil, ele está na Europa agora, estava no Catar, está na Europa. Estou aguardando a confirmação, fiz o convite a Caetano Veloso, a Ludmilla e ao Emicida, tá?
O PL entrou com recurso no TSE para tentar reverter a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que multou o partido em R$22,9 milhões e bloqueou o acesso ao fundo partidário até o pagamento. Moraes, que preside o TSE, condenou o partido por litigância de má-fé na ação que pedia anulação de parte dos votos do segundo turno. Os advogados também argumentam que o bloqueio do fundo partidário torna insustentável o financiamento da sigla. O partido do presidente Jair Bolsonaro afirma que jamais teve a intenção de causar tumulto ao processo eleitoral. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, foi o primeiro e único a votar no primeiro dia do julgamento da revisão da vida toda da aposentadoria do INSS. A análise de matéria continua na sessão de hoje. Ao votar, Marques avaliou ser constitucional a reforma previdenciária que mudou os cálculos da aposentadoria para beneficiários que contribuíram antes de 1994. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, fez uma argumentação a favor dos segurados. A revisão da vida toda é um dos temas mais aguardados no STF, tanto por aposentados quanto pela União. Os segurados querem escolher a melhor forma de cálculo da aposentadoria para quem contribuiu antes de 94, enquanto a Previdência faz cálculos de um impacto bilionário aos cofres da União. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, antes do Natal. A afirmação foi feita pelo ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad. Segundo ele, o presidente da China, Xi Jinping, também convidou Lula para uma visita antes da posse. Há ainda a possibilidade de Lula visitar a Argentina para se encontrar com Alberto Fernandes. O ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, pediu a renovação de sua licença médica até amanhã, sexta-feira. O tempo inicial concedido a ele expirou na última segunda. Nardes solicitou o afastamento após o vazamento de um áudio em que ele sugere golpe das Forças Armadas contra a eleição de Lula. Na ocasião, o ministro divulgou uma nota dizendo lamentar profundamente a interpretação que foi dada sobre um áudio despretensioso, gravado apressadamente e dirigido a um grupo de amigos. Ele ainda afirmou repudiar manifestações de natureza antidemocrática e golpista. O caso fez o PT protocolar no STF uma notícia crime contra o ministro, pedindo seu imediato afastamento e a abertura de uma investigação. O eleitor que não compareceu às urnas no primeiro turno das eleições tem até 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para justificar a ausência. Caso perca o prazo ou não pague a multa estipulada pelo Tribunal Superior Eleitoral, poderá sofrer sanções como impedimento de obter passaporte ou carteira de identidade. Para quem não votou no segundo turno, o prazo é 9 de janeiro de 2023. Nos dois casos, o período disponibilizado é de 60 dias a partir da data da votação. A justificativa pode ser feita de forma online pelo aplicativo e-título ou pelo sistema Justifica, disponível no site do TRE, ou ainda presencialmente em um cartório eleitoral com a entrega do requerimento preenchido. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. UOL.